abrimos mais uma edição do nosso podcast com um dos grandes sucessos de Rick Astley, Never Gonna Give You Up, como o nosso espírito da freguesia face aos nossos fregueses. Arrancamos então já dando as boas-vindas ao nosso presidente, Fábio Morgado, e à nossa tesoureira, Ana Janeiro.
Ainda é essa.
Ainda é a mesma? É. Continuamos. Como estão?
Bem. Ai, bem.
Tudo bem?
Bem,
estão
tudo
corona?
Tudo ótimo.
Isso é que é preciso.
Ótimo.
Tudo em cima.
Tudo em cima. Vamos arrancar já então para as notas da semana, Sr. Presidente.
Ora, como notas da semana, temos desde logo dia 4 de março, tivemos uma reunião de executivo, no qual foi aprovado, e importa aqui se quer trazer à colação, a aquisição de um imobiliário urbano. Foi rejeitada a proposta de construção da lavandaria social, atendendo o valor que a mesma tinha, cerca de 54 mil euros, fica bem acima daquilo que tínhamos orçamentado.
Desculpa.
É, ficou um bocadinho acima, mas vamos à reunião do Executivo de forma transparente para que o Executivo votasse e as pessoas também soubessem, porque mais uma vez tivemos transmissão em direto desta reunião de Executivo. E foi também a reunião onde foi apresentado e, no fundo, acabou-se por votar o plano de contingência para o Covid-19, para esta junta de freguesia. Entretanto, também foram apresentados e aprovados um pedido de apoio da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Rua dos Vinhos e também da Associação de Amigos da Vinha. Outras notas. Dia 8, a Assembleia Municipal da Rua dos Vinhos celebrou o Dia da Mulher, como já vem sendo tradicional, com um colóquio bastante interessante. Eu tive presente e pude presenciar o colóquio, com uma experiência de vida de uma pessoa que tinha muito para falar e contar, e foi, no fundo, uma aprendizagem sobre o que é a violência doméstica e não só, e o que é, no fundo, ser mulher. E acho que foi uma iniciativa de salutar por parte da Assembleia Municipal. E dia 7 de março, agora passei um dia, foi só para baralhar.
Foi um zig-zag.
Foi uma finta a Ronaldo.
No dia 7. Partiste os rins a alguém.
Foi, é capaz. No dia 7 de março, houve o Jantar da Juventude organizado pela Associação de Jovens da Rua dos Vinhos. Mais uma vez, um bom convívio entre antigos, e aqui é importante frisar, antigos membros da AJAV, já não são assim tão jovens, e os novos membros da AJAV, esses sim, jovens.
Atuais jovens e ex-jovens.
Sim, por acaso teve bastante afluência de antigos membros dos órgãos sociais, que foi curioso. Já há algum tempo que os jantares da juventude não tinham esta capacidade de congregação por parte das pessoas, e desta vez conseguiu-se, e acho que foi muito bom rever algumas caras.
Pronto,
e depois houve animação, nomeadamente karaoke, onde eu cantei Toy, o Estupidamente Apaixonado. Exatamente.
Ah, contava a essa hora.
Não sei se há vídeos, mas foi só por e simplesmente para fazer sofrer os outros aquilo que eu estava a sofrer nos ouvidos.
Não faz mal.
Por ouvir eles a cantar Os Peitinhos da Cabritinha, por exemplo, e outros que foram lá cantados.
E, outros peitinhos?
Não, outros temas.
Outras cabritinhas.
Outros temas. Até o hino do Sporting que se cantou nessa noite, só para avisar. E depois houve animação com o DJ até por volta das 4 da madrugada.
Uau. Quem foi o DJ?
Tem um nome esquisito, eu agora não me recordo. É a malta da tertúlia tudo ao máximo.
Ah, boa malta então. Presidente, mais notas?
Nada, e ficamos por aqui.
Ai, já vamos daqui recheados.
Já foi bom.
Passamos então, como mundo habitué, a versão aqui internacional do nosso podcast, para os nossos ouvintes no estrangeiro, para a nossa agenda da semana com a tesoureira Ana Janeiro.
Esta semana só quero salientar uma coisa, que é efetivamente, eu estava aqui a pensar se havia mais alguma coisa, se vou dizer uma grande calinada, é a única coisa que importa esta semana.
É a única coisa que importa.
Posso dizer isto? Assim?
Tem que ser assim, tem que ser assim.
O Benfica joga no sábado.
Mas isso é à porta fechada, não conta.
A única coisa que acontece, que vai importar esta semana, é no sábado, às 16 horas, na vossa junta, mais uma conferência... desta vez subordinada ao tema Comunicação Social Local, Desafios do Futuro. Estou muito entusiasmada porque é um tema muito próximo da minha formação.
Exatamente.
Vamos ter a Daniela Assis, da Rádio Vida FM, e vamos ter também o Miguel Rodrigues, dos jornais Chafariz e Valor Local. O moderador vai ser o grande, não é? Por ser enorme. É mais ou menos a minha altura, mas...
É enorme.
Moderador Ruben Martins, que tem no seu currículo duas coisas muito importantes. Ser arrodense e cheia de currículo, uhum, e ser do jornalista do Público.
Sim.
Não se esqueçam, às 16 horas, na vossa junta, apareçam.
E que será o convidado da próxima edição do podcast.
Ah, isso não era para dizer. Era surpresa.
É surpresa. Fica editado.
Não.
Eu não aprendi a fazer isso. Fica a intenção.
Faz assim um pipo
não,
por
eu,
cima.
Não, eu isso por acaso. Se
e é o nosso... Fica então uma agenda recheada. Ana, vais comparecer?
Claro.
Oh, e calculo que o presidente também.
Epá, dizem que sim.
Dizem que sim.
Dizem que sim. Acho que eu libertei a minha
corona,
agenda.
Com corona, sem corona, eu venho.
Eu libertei a minha agenda.
Eu também.
Não obstante, de referir que, como é hábito também das nossas anteriores conferências, teremos o live feed desta conferência, mas ao vivo é sempre outra coisa.
Acho que estiver lá longe,
sim,
para lá de
Bagdá,
Freixo de Espada à Cinta, pode ver
Patranet.
Mais próximo do que isso. A Tranet não vai funcionar, que eu vou bloquear a Tranet toda.
Tenho que ficar a ver.
Exatamente.
Sim, sim.
Sim, senhor. Vai valer a pena. Fica então a nota de agenda para o próximo sábado, indispensável por ordens da nossa tesoureira, tudo à junta de freguesia. Passamos então para o próximo segmento, que será então o nosso brinde ao obituário. Hoje trazemos aqui a vertente militar do brinde ao obituário, porque achei piada. Isto não, quem já nos vai ouvindo repara que não há grande critério de seleção. É mesmo, hoje vão estes. E porque, é assim, este podcast está programado para durar 27 anos. Por isso temos que ir intercalando, porque como fazemos todas as semanas, depois íamos estar a repetir todos os anos, não é? Então, quem calhou na fava este ano? Um a dia 15 de março e outro a 14 de março. Dois... militares altas patentes de carreira, um que marcou os idos de março. Quem é que morreu nos idos de março? O amigo César. Foi ou não foi, Ana? Verdade.
E tu, Brutos?
Foi.
E tu, Brutos?
Porquê nos idos de março? Porquê?
Porque ele morreu a 15 de março. Os idos. A meio.
Ah.
A meio de março. Foi apunhalado pelos seus senadores enquanto tirano, dizem.
Nunca fui a favor de senadores por causa disso.
É só por causa disso.
Só.
Fica pelos deputados. Sim. Júlio César morreu então em 15 de março, como convenciona a história, 15 de março de 44 a.C., no chão do Senado Romano, fruto de uma traição dos seus senadores contra um possível crescente poder ditatorial, autoritário, por parte deste antigo cônsul. Do outro, passando já uns quantos séculos à frente, o outro militar que aqui falamos, um bocadinho, que faleceu a 14 de março de 34, foi o nosso almirante João de Canto e Castro, que foi o quinto presidente da República Portuguesa, estamos a falar da Primeira República.
Um dos vários.
Desculpa, mas segundo a Wikipédia, João do Canto e Castro da Silva Antunes Júnior.
Ah, não, isso...
Sim.
Júnior.
Sim.
Não havia como junho.
Ah não, 5 de outubro de 2019. Está tudo trocado. Mas é um oficial da Marinha e quinto presidente da República Portuguesa. Sim. Ai não, deixou de ser presidente a 5 de outubro.
Ah, pois.
Eu não sei ler muito bem. Eu aprendi ontem.
E o Júnior caiu quando o pai morreu.
O que marca aqui, porque é que eu destaco o Canto e Castro? Porque o Canto e Castro foi um militar de carreira que teve um papel importante na construção da vida militar no pré-instauração da República, teve a sua responsabilidade dos colégios navais e a Armada Portuguesa. Quando da queda da monarquia continuou a servir o regime, o Estado, neste caso já a República, na vida militar, até que foi nomeado ministro da Marinha do Cidónio Paes. Quando o Cidónio foi assassinado no Rossio, ele ascendeu ao que na altura chamava primeiro-ministro, que sendo um regime presidencialista acumulava a função como chefe de Estado. E durante o seu mandato teve, e aqui é por isso que eu acho que ele se destaca na nossa história, teve que suprimir duas grandes revoltas. Estamos a falar da Primeira República, rebeliões havia todos os dias, incluindo a Monarquia do Norte. E é interessante porque ele decidiu pôr primeiro o serviço à nação do que o seu serviço pessoal, porque o Canto e Castro era um monárquico ferrenho. E enquanto Presidente da República, porque ele ascendeu a Presidente da República, não foi todo eleito, etc., nem nomeado, ascendeu porque quem lá estava morreu, ele podia ter, não, vamos suprimir e vamos restaurar a monarquia, mas ele serviu primeiro a nação, o posto, e vamos suprimir a rebelião, e foi assim que e acabou bem. A fugaz a monarquia do Norte, que ainda durou ali um tempinho.
Curiosidade filatélica, é só o seu mais precioso que eu tenho na minha coleção filatélica, o seu da monarquia
Desculpa,
do Norte.
Foi?
Desculpa, sim. Tens uma coleção de
seu? Do Paiva Coceiro.
Tenho uma coleção de seus, acho que deve, não sei se será o mais valioso, mas é daqueles que eu mais estimo.
Mas da altura?
Sim, é um seu emitido por parte da Monarquia do Norte.
Epá, muitos, eu não sabia que isso ainda... Que eles sequer tinham emitido selos.
Sim, só para se ver o domínio da loucura e a distância que existia.
Há pessoas que hoje em dia não sabem que já houve selos.
Ou uma Monarquia no Norte.
Ou cartas.
Sim. Agora fiquei com curiosidade. Tens que mandar um shot.
Não, eu acho que não.
Uma foto disso.
Tenho lá vários.
Ele não pode tirar aquilo da...
Não, é uma foto. Eu não quero ver
uma coisa com umidade controlada e não sei o quê.
Não, estava tudo ao molho.
Ou lá de onde guarda os charutos. Mais caros.
Estava tudo ao molho. Eu nem sei onde é que estavam os selos agora.
É o umidor que aquilo se chama?
Onde guardam os charutos, não os selos.
Sim.
Tem selos de cortiça, tem várias coisas. Sim, um de seda também, da HK.
Vamos descobrir um novo hobby do nosso presidente.
Tu já sabias alguma
não
parte
ideia,
disto?
Não me conta nada.
Não, eu tinha... Não, eu tinha...
Quem é que gera isso? É a Nini?
Não é a Nini. Pois, por isso é que está tão mal gerido, sou eu.
Ah.
Os selos.
Que hobby?
São muitos. São
uma milhares. Próxima conferência, portanto, vai ser sobre filatelia. Eu vou beber 10 cafés antes para não adormecer.
Não. Isto é uma coisa muito privada. Eu gosto de fazer em privado, não gosto de ir a convenções nem nada. Eu gosto de ver os selos. Ponto. Mais nada.
Pronto.
Só por isso.
Fica então feito o reto ao nosso presidente de nos trazer.
Feito o quê?
O desafio para nos trazer a sua coleção de selos.
Eu percebi outra palavra, desculpa.
Pronto, fica então.
Vais
feito...
cortar, pois não? Esta
não,
parte.
Não, de todo.
Assim, não, isto então... não dá para cortar.
Eu não aprendi a mexer nessa.
Se largaram para aqui algum gás.
Fica então feito o brinde ao obituário dos nossos dois militares de carreira, o Júlio César e o João do Canto e Castro, 5º Presidente da República Portuguesa, que a cada um à sua maneira serviram as suas nações. Passamos então agora para um importante tema solto, do qual o Presidente tem novidades de última hora, que se passou há bocadinho até. Presidente, vamos ao tema solto.
Diga um! Diga um! Diga um! Qual é o valor da tua ferramenta? Qual é o valor da tua ferramenta?
Não sei lá se é o chinês ou se é o caralho.
É verdade ou mentira, bandão?
É mentira.
É verdade! Tu és aldrabão!
Ora então, um tema tão badalado agora ultimamente na nossa sociedade é o quê? O coronavírus.
Exato.
Que tem atingido proporções épicas de alarmismo social e, infelizmente, os fluxos de informação que têm ocorrido e ao sendo emanados, nomeadamente por parte da comunicação social, podem não ser propriamente os mais corretos.
Nem em certos canais de YouTube.
Exatamente. Nem no Facebook. nem naquelas...
Mas é uma médica e tudo para dar credibilidade àquilo.
Mas o nosso presidente hoje esteve presente numa reunião de...
Também tinha médicos?
Tinha médicos.
Boa.
Elevadas patentes municipais e muito bem.
Sim.
Que nos trouxe alguma luz sobre o assunto.
Exatamente. Foi convocado de urgência o Conselho de Proteção Civil Municipal, alargado, neste caso. Eu não tenho assento no mesmo, mas fui também convocado, atendendo à matéria que se trata, no fundo, a apresentação do plano de contingência do município e também uma análise junto das entidades, como as juntas de freguesia, as escolas, os lares, a GNR, os bombeiros, sobre os seus próprios planos de contingência, pronto, para saber qual o ponto de situação junto destas entidades, e também percebemos aqui algumas coisas, alguns conselhos por parte do médico que se encontrava, o Dr. Pompeu, que no fundo vem-nos, pelo menos a mim, tranquilizou-me de sobremaneira relativamente a esta questão do surto de coronavírus. E, efetivamente é uma doença infectocontagiosa, um vírus que tem, ou consegue infectar, se calhar um pouco mais, a média será um pouco mais do que aquelas pessoas que têm gripe, mas tranquilizou-nos relativamente, por exemplo, aos ciclos de passagem. Há que ter alguns cuidados, nomeadamente lavar as mãos, com muito mais frequência do que se calhar
nós
fazemos.
Mas isso era suposto ser feito normalmente?
Não, mais
fazer mais vezes.
Ah.
Ou seja, eu venho de um sítio público, posso não ter tocado em nada, mas convém eu lavar as mãos.
Sim.
Vou ter com alguém, convém eu lavar as mãos. Ter muita atenção ao contacto cara a cara, Porque as gotículas que nós emanamos quando respiramos, ou falamos, ou tossimos, aí sim transportam o vírus. Portanto, eu posso estar numa sala com alguém, mas tenho que guardar uma distância de segurança face a essa pessoa. O contágio pode ocorrer ou não ocorrer, isso também não é uma ciência exata, o contágio ocorrer porque eu estou com uma pessoa, e há casos que conseguem ser exemplo disso, pessoas que contactaram ou estiveram, por exemplo, em concertos, etc, etc, e conseguiram infectar só algumas pessoas, mas outras não foram infectadas. Claro está que isto está a tomar proporções, se calhar um pouco maiores, tendo em conta também o pânico generalizado com o caso italiano, por exemplo, que a Itália
descontrolou-se
um pouco e neste momento o país inteiro está em quarentena. Já há medidas do governo, por exemplo, para suspender o pagamento de hipotecas, há medidas já a nível financeiro de apoio a certos setores de atividade e há suspensão neste momento da calendarização das ligas de futebol, nomeadamente do Cálcio, e de outros eventos públicos, quer dizer, que contrasta curiosamente com a Alemanha, que também tem já bastante pessoas já infectadas, mas, por exemplo, sim,
não se fala.
Não porque deixaram de emitir os dados.
Fizeram bem.
Deixaram de emitir os dados há alguns tempos para cá, já não há dados nem de infectados, não estou em erro, nem de mortes. O que é certo é que o Leipzig vai jogar com o Tottenham e o estádio vai estar aberto ao público para poder ir lá. Exatamente, não há medida de contenção neste caso.
Eu acho que isso, as pessoas têm que arriscar um bocadinho.
Não, em Espanha já há. Em França não havia, passou a haver, a ministra ou secretária de Estado da Cultura apanhou.
A ministra do... sim.
Apanhou, foi apanhada nas meias do coronavírus. Mas o que chega-se aqui à conclusão, possivelmente, é que a taxa de mortalidade, se calhar, não é tanto como o alarmismo tem causado. Morrem pessoas, é verdade, e normalmente, e aquilo que também foi transmitido, é que há exatamente grupos de risco, mas que, fora esses grupos de risco, quer dizer, a percentagem de mortalidade é reduzidíssima. Há os grupos de risco, nomeadamente pessoas acima dos 65 anos, pessoas que já tenham doenças crónicas, nomeadamente até problemas respiratórios, e sim, é muito perigoso, é algo que pode levar à morte. Agora, uma pessoa, por exemplo, com 25 anos, saudável, a taxa de mortalidade é efetivamente bastante reduzida. Não quer dizer que não ocorra, atenção, mas a taxa de mortalidade é efetivamente muito, muito reduzida. A questão, outra questão também a ter em conta relativamente a esta questão do coronavírus. O governo tem emanado algumas medidas através da DGS, nomeadamente recomendações, que têm sido seguidas por parte de algumas entidades. Fomos aqui, por exemplo, o caso de algumas escolas onde foram detectadas as crianças já contagiadas ou professores. As universidades, a Universidade do Minho, a Universidade do Porto, a Universidade de Lisboa também neste momento já encerrou as atividades e as aulas e as suas faculdades. Há neste momento, e por acaso é curioso porque o número tem vindo a ser reduzido, de recomendação para que não se realizem eventos, por exemplo, neste momento vai em 150 pessoas no recinto fechado, por exemplo, ou 5 mil no recinto aberto. Todos os dias, a toda a hora, parece que a DGS tem vindo a acompanhar a evolução da doença e também tem emanado algumas indicações. Claro está que isto vai ao extremo, e nomeadamente ocupando a questão do coronavírus, cerca de quase uma hora de telejornal, é normal que as pessoas depois fiquem alarmadas, que fiquem com medo, que comecem a tomar algumas medidas, como temos assistido se calhar em alguns países, que chega-se aos supermercados, não há papel higiênico, não há toalhitas, não há rigorosamente nada, porque as pessoas começam a ter pânico.
Mas isso é só em terras onde não há bidés?
Pronto. Mas a ideia aqui é, as pessoas podem e devem fazer a sua vida normal, têm que ter algumas medidas, têm que adotar algumas medidas, nomeadamente esta questão de lavar as mãos, de manter uma distância de segurança, mas podem e devem fazer a sua vida normal. O fim do mundo não está prestes a acontecer.
Não é agora? O apocalipse zombie?
Não. E é importante que as pessoas mantenham esta normalidade. Porquê? Porque tudo isto depois pode ter consequências nefastas a nível económico. E é isso, é algo que nós...
Está a ter.
Já está a ter.
Neste momento temos, estou aqui a ver o relatório da DGS, o mais atualizado, não é? Que diz que temos 41 casos em Portugal, 27 no Norte, 2 no Centro, 10 aqui na área de Lisboa e 2 no Algarve, no Alentejo não há nenhum.
Uhum.
375 suspeitos, 83 aguardam resultados, uhum, e 667 em contacto com as autoridades de saúde.
Uhum.
falaste num ponto importante, levar a vida no normal. Pergunto-te, Ana, tu tens um trabalho que exige grande contacto ao público, tem uma grande afluência, notas uma afluência menor, mais precavida de quem lá vai? Mudou
não,
o teu dia-a-dia?
Ao contrário. Então, as pessoas gozam com o assunto de uma maneira que...
Nacional porreirismo.
Que às vezes assusta-me um bocadinho, que é... Então, parece que agora querem dar mais para sou bens.
Como assim? Querem,
querem mesmo apertar a
arriscar.
Mão. Sim. É. Na segunda-feira ainda ouvi mais do que uma vez... Não, na semana passada... Então dá cá um beijinho, que é para ver se... se pega. Eu não tenho problemas de o apanhar. Eu tenho problemas de eu ter e de poder pegar alguma pessoa...
Dos grupos de risco.
Dos grupos de risco. E isso pesa-me um bocado na consciência. E como ontem estive num hospital e... não vi muito tranquilizada. hoje tive algumas medidas e confesso que hoje desinfetei as mãos mais vezes... do que o normal. É normal de vez em quando desinfetar as mãos porque eu trabalho. Acho que trabalhar com uma coisa mais suja do que aquela que eu trabalho, só mesmo quem trabalha nas etares, porque o dinheiro é a coisa mais javarda que existe ao cimo da terra.
Todas as mãos e todos os
tudo,
sítios, não é?
Todo, mesmo todos os sítios. Vamos só fazer uma pausa para deixar isto assentar bem. Todos os sítios. E,
pausa dramática.
E aquilo está mesmo... eu acho que era aquilo que o Fábio estava a dizer, isto foi muito criado pela comunicação social, o empolar que a comunicação social deu a este assunto, a necessidade que a comunicação social tem de espremer qualquer assunto ao máximo. Eu hoje vi uma notícia que para mim é muito mais importante do que isto, que foi curada a segunda pessoa no mundo com SIDA.
Sim, dizem
isso
que sim.
Vamos ver todos o telejornal hoje e vamos ver qual é que vai ser a ordem das notícias, o alinhamento.
Sim, não vende, não é?
Não vende, a cura da SIDA não vende, mas devia vender.
É uma pessoa.
Sim, mas isso foi uma cura diferente.
Eu acho que
mas, por exemplo, tens o caso de Itália, que são todos chicos espertos, tal e qual como os portugueses. Então decretaram quarentena no norte, eles agarraram, apanharam o comboio para o sul.
Passou.
Portanto, vai, quarentena para o país todo, fica tudo em casa.
Não, eles têm um sistema de deslocação. Engraçado, é uma autodeclaração que a pessoa entrega.
Sim.
E depois pode ser, há um sorteio que a pessoa pode ser investigada. Que é um sistema
mas,
um bocado...
Mas tu também já tens isso cá em Portugal. Pessoas que era suposto estarem de quarentena, que andam a passear na rua como se não houvesse nada.
Mas aí é que está, esta questão do coronavírus.
É a malta da Finlândia que já estava de quarentena e foi de férias para a Madeira.
Sim.
Mas depois foram barrados na Madeira.
Estão lá fechados num hotel.
Pois foram
sim,
barrados.
Sim, mas, não, mas as pessoas não têm noção de...
Isto pode ser importante para despertar um bocado as consciências, porque assim, por exemplo, o caso do Norte, foi alguém que veio de Itália e sendo que se já sabia desta questão do coronavírus em Itália, o que é que a pessoa vai fazer? Foi para uma festa de recepção da pessoa que veio de Itália juntamente com os casais amigos e infectou 5 pessoas. Pronto. Isto é bom que se tenha consciência destas questões para modificar um bocado os hábitos de responsabilidade, porque nós todos vivemos em sociedade e convém a cada um de nós. É aquela questão da proteção civil, somos cada um de nós.
É, exatamente.
E isso tem que começar a ser consciencializado por parte das pessoas para não haver comportamentos destes.
Não é preocupar-se só consigo, mas preocupar-se com os outros.
Sim, porque isto, no fundo, é aquilo que eu posso qualificar como um comportamento estúpido. Pronto. Em bom da verdade, é estúpido, porque uma pessoa que sabe que veio de um sítio... onde existia uma epidemia, por assim dizer, ou como estava a começar a ter algum impacto a nível da Itália, a pessoa não deve ter... É que em Itália demoraram, mas mexeram-se. E havia algum controle. Opa, havia umas diferenças do que é normal. E a pessoa veio de lá e achava que, pronto, eu como sou português e venho viajar agora para Portugal, se calhar não trago nada. As pessoas não sabem...
Só acontece aos outros.
Não, estamos todos bem da fixe.
É um período de incubação... Há tudo isso que tem que se ter em conta. E isto também é importante para que cada um de nós comece a ter outra consciência, que é esta questão de lavar as mãos e não sei o quê. É algo que eu lembro quando era mais pequenino, que era algo que se ensinava na escola.
Sim,
que era... Mas vamos lá ser sinceros, quantas vezes é que nós vemos isso?
mas agora é diferente, agora aperta, como se chama a dizer.
Sim, agora tem que ser ao exagero, mas isto pode também ser algo... sensibilizar as pessoas no dia a dia.
Quando isto acabar é 15 dias.
Eu não sei.
Da gripe das aves e gripar e a doença das vacas
que
loucas.
Que não teve tanto impacto.
Não
cá.
Teve.
Cá,
na altura. Casos? Ah, não é os casos, é o impacto dos...
Não, não, mas aqui tens casos. Agora neste momento tens casos. E se acontecer e suceder a primeira morte...
Quando acontecer a primeira morte, tem... é uma questão...
Se acontecer, vamos ver. Isso é aquela coisa. Vamos ver como é que se desenrola. Mas neste momento já temos, é cada vez mais provável que possa vir a acontecer, porque temos cada vez mais infectados e o número não para de crescer. Eu acho que já não é bem como a gripe das aves, porque ficou lá longe e não, acabou por não se multiplicar aqui. Agora cá não, o coronavírus está cá, já se começou a difundir, quer dizer, há casos no norte, há aqui casos bem perto da Ruda, a Ruda ainda não tem nenhum
vai de caso, retro.
Mas há casos aqui bem perto da Ruda, há cadeias conhecidas
a
de contágio.
A erva Ruda vai-nos ajudar.
Ou não. Há cadeias de contágio que já foram identificadas, mas neste momento começa a ser cada vez mais complicado de perceber o paciente zero, ou onde é que começa e acaba as cadeias de contágio, porque isto agora... Basta eu passar na rua.
Não vejo isto como nenhum drama de Walking Dead.
A mim é que
as autoridades de saúde pública que estão a funcionar.
Isto é um vírus muito sociável. Dá-se muito, é muito dado.
Sim, as pessoas não se apercebem, mas temos o capitão que está ao leme neste momento, a doutora Graça Freitas, é uma das melhores profissionais de saúde pública, e basta ouvirem as conferências para perceberem que é uma pessoa que sabe, sem alarmismos, e até está a comandar bem o barco. E não é por acaso que estamos ainda antes disto falar, estamos a falar sobre as juntas médicas têm sido suspensas para meter os médicos de saúde pública, em vez de estarem sentados uma secretária a passar papéis, e ir para o terreno tentar prevenir e tentar controlar. Vai acontecer mais? Vai. Vai piorar antes de melhorar? Vai. Mas estamos a fazer o que podemos e claro que temos que nos adaptar. Agora, que isto vai impactar o dia-a-dia das empresas, o setor público não, porque nós temos um monopólio de algumas coisas, por isso vamos estar cá sempre, mas o setor privado, calculo que ainda vai ter um impacto grande, e principalmente nas zonas mais pequenas, como é o caso de Ruda dos Vinhos e outros concelhos fora dos grandes áreas, que se uma loja tem 5 clientes o dia todo, para ele está bom no normal, mas de repente 5 passa para zero, pode sofrer no negócio, não é? E temos que ver também, sem grandes alarmismos, o mercado local e a economia local se mantém acima d'água, porque estamos a falar dos agregados, das famílias, da vida das pessoas. Calculo que o Governo Central já esteja a preparar medidas, não é? Mas a nível do plano de contingência também não pode ser nem 8 nem 80. Como tu disseste bem, Presidente,
eu acho que é o que está a acontecer. Os planos de contingência e todas as diretrizes emanadas pela DGS acho que têm sido minimamente equilibradas. Não se está a passar por um estado de sítio quase completo como a Itália, mas também já não há laxismo.
Mas na Austrália, eu não percebi, na Austrália andavam à bulha por causa de papel higiênico. Mas à bulha de tareia.
Sim.
Porquê?
Não têm bidês. Eu não estava a brincar.
Mas o que é que o coronavírus tem a ver com papel
higiênico?
Imagina,
se eu estivesse em casa de quarentena, precisas de ir à casa de banho.
Nunca tiveste uma gripalhada à portuguesa? Estás de cama, vai lá um familiar teu ajudar-te. Ele faz-te as comprinhas.
Não, mas se não houver papel higiênico já. Tu vais à casa de banho, como é que fazes?
Não, a pessoa vai ao supermercado e compra
papel higiênico. Não houver.
Mas porquê que não há?
Porque
as pessoas exageraram.
Não, basta alguém dizer que é possível que acabe o estoque. É a mesma coisa que a greve dos combustíveis. É mais ou menos.
Exato.
Basta incendiar o rastilho.
Eu pensava que era só cá.
Não, basta incendiar o rastilho. Enfim, eu
a
ia
estupidez
dizer,
é humana, não é?
Exatamente, é transversal.
A nível de, como já foi dito na transmissão passada, o nosso executivo, liderado pelo nosso presidente, já aprovaram um plano de contingência para a Junta da Ruda, que é um plano interno, como qualquer plano de contingência, não é um documento público, porque nem é necessário que a população se conheça os detalhes, mas é necessário é que saibam que as autoridades estão preparadas e nós aqui também estamos. Neste podcast, os nossos micros já estão protegidos, tem aqui uma máscarazinha para não apanhar nenhuma gripezinha. E ainda bem, porque analisando o prospecto faz sentido.
Acabei de encontrar aqui o meu.
Faz sentido.
Coronazinha aqui a andar.
Vamos manter a transmissão live. E até digo mais, se isto se tornar uma situação de calamidade pública, fazemos um acompanhamento em direto e permanente, como nas rádios durante o tempo de guerra. Não, eu tenho níveis. Durante as rádios no tempo de guerra, não é que há CMTV nenhuma. E eu não é presidente, montamos aqui uma sala de emergência e vimos para aqui 24 horas por dia.
O jornalista do Chaplinho, que fez a Primeira Guerra Mundial.
Fernando Pessoa.
Peça.
Fernando Peça.
É um jornalista.
Desse género?
Melhor, se for possível. Mas o Peça tinha...
Ou como
Peça. Melhor que o Batista Bastos.
Yes,
ou como a cena do Arturo Albarrã, na Guerra do Golfo.
Presidente?
O drama, o horror...
Mas aí vamos para, também vamos para as linhas da Costa da Caparica?
Sim, do mínimo, senão não vale a pena.
Para o Pedro Barbas.
Olha, belo sítio para uma pessoa fazer quarentena.
Fica então o tema solto de quarentena até à próxima semana numa análise. Passamos para o segmento final, que é então o nosso filme da semana. Coming soon to a theater near you. O nosso filme da semana hoje, que está por minha conta, vai ser diferente. Não é um filme, é um apanhado de filmes.
Ok.
Que eu passo a dizer e depois vocês adivinham. Kursk. Não, filmes e séries. Kursk.
Sim.
A Guerra dos Tronos. Star Wars, episódio 7. Robin Hood. Os Tudor. Posso-vos dar mais e acabo no Exorcista. Hoje o segmento, o filme da semana, é uma homenagem a uma pessoa que nos deixou ontem, que marcou três gerações de entusiastas, por assim dizer. Eu vou tentar dizer o nome, é o Max von Sydow.
Sydow.
É o que me leva ao Y. Ah, mas ele é sueco. Ele é da Suécia. De Skåne, na Suécia. É verdade.
Do sotaque sueco.
Que tem aqui o pontinho em cima do S.
Muitas horas no IKEA.
Exatamente, eu já faço lá um part-time. Fica um segmento diferente, mas o que eu recomendo é que vejam o papel que as gerações mais recentes vão reconhecer como o homenzinho que estava preso na árvore na Guerra dos Tronos.
O corvo.
Exatamente.
Ah, é?
O Three-Eyed Raven. Exatamente. Era esse senhor, o companheiro Max, que fez um papelão ao longo de várias gerações em filmes muito bons. Quer dizer, muito bom. Pronto, agora ia dar um exemplo de um filme que não foi bom, mas o papel dele foi bom. O Lady Dredd, com o Sylvester Stallone. O filme era mau, mas o papel deste homem foi
o remake, por acaso, é bom.
É?
É, o remake é bom, vale a pena.
Há imenso. Eu posso fazer aqui um scroll rápido no IMDb e parar em qualquer ponto que vamos ver um filme bom onde ele esteve.
O que é que ele fez na Guerra dos... no outro, aquele das espadas. Sim.
Olha,
era um almirante...
Não é aquele das espadas, Ana Gera.
Das naves. Das naves e das espadas.
Sim.
Sacrilégio.
Fez o quê? Um almirante? Sim. Bom ou dos maus?
Eu era conhecido por jogar xadrez com a morte. Num filme, acho que era do Bergman.
Era?
Era.
Mas ele no das estrelas fez de bom ou de mau? Ele tem pinta de ser dos maus?
Não.
Acho que ele foi subaproveitado e ficou nos bons. A cara dele.
Hã? What? Para ti é bom ou é mau? Deixa-me só perceber onde é que tu estás.
A Princesa Leia é boa.
Pronto.
Não, ele era da força, ele era bom.
Aqueles muito pálidos são dos maus. Ficam todos pálidos.
Epá.
Ficam todos pálidos.
Não, mas ele era bonzinho.
Ah.
Ele teve um curto papel, mas o papel que teve era representar o lado da força.
Okay. Não.
E temos muitos...
O sétimo selo.
Sendo que ele, nas gerações mais clássicas, ficou conhecido pelo grande papelão no Exorcista.
Eu vi esse filme. Era o padre? Estás a gozar? Eu adorei esse filme.
Qual?
O Exorcista?
Um e dois.
Hã?
Hã? Ele teve mais do que um Exorcista.
Não. Só
não, houve um e o dois e houve mais até.
Houve um aquele que a menina vira a cabeça.
Ele fazia o papel do padre Merrin.
Ah, isso é espetacular. Ah, sim.
Ele no um e no dois.
Gostei da tua interpretação.
Também, só para ver, Flash Gordon, Minority Report, que era o que fazia de mal. O Shutter Island com o Leonardo DiCaprio, que é um filme daqueles que dá uma volta no cérebro.
Ai,
brutal.
Creio.
É muito bom.
O meu cérebro vomitou no final desse filme.
Também 007. Quer dizer, o homem, Conan, o Bárbaro, ainda com o Schwarzenegger.
O primeiro?
Sim.
Ou esse homem viveu sempre?
Ele começou a navegar nas águas do cinema em 1949 e só terminou o ano passado aos 89 anos.
Portanto.
Há um filme dele que ainda está em pós-produção, ainda nem sequer foi lançado. Onde ele participa. Portanto, hoje o segmento fica não como um filme só, mas uma homenagem a um ator que presenteou várias gerações com os seus dotes cinematográficos. Encerra-se assim então mais um podcast às 5 na Junta. Para a semana, se tudo correr bem, aqui também na Junta de Freguesia, se o corona deixar, senão andaremos por aí.
Podemos fazer isto em separado?
Uma edição por telefone. Vamos tentar.
Não,
pode ser giro. Ah, não, para a semana
convidado. Não, temos convidado.
Se o convidado estiver com corona, não vem para aqui, que eu posso pegar à minha família.
Deixa.
Fica
então
uma salto de contenção a fazer.
Exatamente, tiramos o micro lá para dentro. Agora grava aí, moço. Muito obrigado então a todos os nossos muitos e resistentes ouvintes. Para a semana, novamente aqui às 5 na sua Junta de Freguesia.